Podcast Brasil apresenta
Som pra Viagem.
Bem-vindo a mais um programa Som pra Viagem. Aqui você ouve e conhece melhor os novos nomes da música brasileira, onde e quando quiser, seja no seu computador ou em qualquer MP3 player. Hoje eu tenho o prazer de conversar e apresentar para você, ouvinte, o trabalho do cantor, instrumentista e compositor Edu Luque. Tudo bom, Edu?
Opa, tudo bom aí, Gustavo, ouvinte do Som pra Viagem. Prazerzão estar aqui, tudo maravilha.
Edu, fala pra mim, o som que você faz é algo meio funk, meio soul, com borda de MPB e cobertura de jazz. É uma pizza musical?
É, mais ou menos isso, né? Eu até brinco porque é sempre uma... Dá um desespero muito grande quando alguém pergunta, poxa, que som que você faz, né? Porque eu acho que o tipo de música que eu faço assim não é uma coisa que de repente fica limitada a um estilo só. Então você começa a explicar um negócio que parece um ingrediente de uma pizza, assim, realmente, de uma comida. Porque não, uma pitadinha de jazz, mas aí tem uma cobertura meio de funk e não sei o que e tal. Mas eu acho que no final das contas é música brasileira com basicamente com influências de que vão de Black Hill, de Djavan e assim, a música desses caras já era bem misturada também, né? E eu tenho influência de muita coisa misturada, então nesse caldeirão aí eu não sei nem mais que sabor que tá agora, mas basicamente é isso, são esses quatro elementos principais, assim, a coisa da tradicional música brasileira, da bossa, do samba, mas muito misturado com funk, com a soul music e com as harmonias do jazz, assim.
É, a música brasileira tem essa característica mesmo de fazer essas misturas, né?
Não, o povo brasileiro já é misturado por si só, né? Normalmente, assim, se você for ver um país de contrastes e às vezes até caóticos, assim, acho que é natural do nosso gosto musical e da música que a gente produz aqui acabar sendo meio um retrato disso, assim.
Ó, e antes da gente falar do seu último trabalho, conta um pouco da sua carreira, como foi o primeiro trabalho que chamado Volume 1, seu primeiro trabalho solo lançado em 2002.
Então, foi um momento muito legal, assim, porque pra falar a verdade eu tinha, eu tocava, né, acompanhando outros artistas, né, eu tô como guitarrista e fazia backing vocals para outros artistas, assim, fiquei muito tempo nessa. E tinha um pessoal que eu fazia muito show junto, assim, outros músicos que sempre compartilhavam esses trabalhos comigo, né? Que é o Daniel Baider, o Bruno Copini e o Gustavo Barros. E eles meio que, até por insistência deles, assim, que eles sabiam que eu tinha umas músicas meio que guardadas no meu computador, assim, que eu tava fazendo para mim, mas eu ficava naquela de, tipo, não tinha uma motivação para... Tava meio inseguro, ainda não sei o que era, assim, né? Eu tava meio que curtindo fazer os trabalhos, compunha pra mim mais como hobby, assim, e os caras meio que insistindo pra eu fazer um lance, até que o baterista, né, da banda, o Daniel Baider, ele marcou um show, assim, meio que sem meu consentimento, assim, meio sem eu saber direito do que se tratava, ele marcou um show na Praça Elis Regina, em pleno aniversário de São Paulo, assim. Era um show pra, sei lá, 5 mil pessoas, assim, né? Que tinha vários artistas no evento, o Maurício Pereira, o Karnak, um monte de banda, e eu lá no meio, sendo que nunca, eu não tinha um trabalho ainda, né? Aí os caras falaram, ó, tem uma notícia pra você aí, parabéns, você tem um show marcado.
Eles deram um empurrãozinho,
exatamente,
né?
Isso quer dizer que a gente vai ter que ensaiar as suas músicas e vamos ter que tocar lá no dia do show, né? Eu falei, putz, então, já que é assim, vambora, né? E aí foi, e ensaiamos, fomos lá, fizemos show, e putz, logo nos primeiros segundos da primeira música, assim, já ficou bem claro pra mim que era o que eu queria fazer pro resto da vida mesmo, assim, né? Foi uma emoção muito forte, foi muito natural pra mim, me senti muito bem, assim, nessa posição de artista solo, assim, né, com uma banda me acompanhando e tal, cantando as minhas músicas. Então, putz, achei que esse era o caminho a seguir mesmo, assim, né? Me deu um prazer muito grande. E aí, consequência disso, eu falei, bom, agora, tá, existe o Edu Luque solo, temos que gravar um disco, né? E comecei aquelas músicas que eu já tinha guardado no meu computador, eu peguei elas e meio que finalizei, assim, né? Quase todas as músicas desse disco do volume 1, elas já estavam meio que pré-resolvidas, assim, no meu computador, né? Então bastou só dar aquele arremate final, assim, e lançar o volume 1. E foi um disco muito bacana, que foi o primeiro tijolo de uma construção aí, que se Deus quiser,
Esse primeiro, o primeiro trabalho, então, foi lançado de forma independente?
Foi, lançado pela Number One Music, né? Na época tinha distribuição da Over. Mas esse disco ele continua no mercado até hoje com a distribuição da Trattori hoje em dia.
Pô, legal, cara. E conta aqui pra mim também. Você ficou na estrada divulgando esse primeiro álbum, participou de diversos programas de TV, fez vários shows aí na Noite Paulistana, além de uma temporada no Blem Blem. Toda essa bagagem te deu uma boa base pro seu segundo trabalho?
Nossa, foi essencial pro resultado desse segundo trabalho, assim, né? Porque o primeiro disco, como eu fiz ele meio que sozinho, ele tem uma característica meio sofisticada, assim, de estúdio, né? Ele tem aquele som, bases mais programadas, né? Então, como é um disco que eu fiz meio que sozinho, eu usei muito programação, sintetizadores vintage, aquelas coisas. Então, ele é um disco que ele soa mais programado. Assim, eu acho que não deixa de ser legal também. Uma curtição, uma coisa que eu gostava muito na época, assim. Mas a partir de que eu lancei o primeiro CD e comecei a fazer shows, né, com a banda, eu comecei essa afinidade com a música, com a sonoridade de música tocada por banda, né? Aqueles cinco elementos ali tocando a música. Meu interesse por esse tipo de sonoridade aumentou muito, assim. Tanto que para as músicas novas que eu compunha, eu já tava imaginando o arranjo na minha cabeça, já vinha em forma de baixo, bateria, guitarra e piano rolls, assim, né? E metais. Então, né, quase não pensava em timbres de sintetizadores e baixos eletrônicos, bateria eletrônica, nada disso. A coisa já vinha orgânica, assim, né? Tipo, raiz mesmo. Então, foi essencial essa temporada de shows que eu fiz do volume 1, justamente para eu moldar o que viria a ser o Cosmobamba, assim, né? Que é um conceito de disco bem ao vivo, assim, né? Se você pegar ele para ouvir, você pode notar que não tem nada de programação eletrônica, não tem bateria eletrônica, não tem nada. A gente gravou esse disco à moda antiga, todo mundo no estúdio junto, todos os músicos da banda de base, né? Tipo, soltamos o play rec ali, saímos gravando, tocando.
Quem,
como se
quem
fosse,
sabe faz ao vivo, né?
Eu diria, o sábio Faustão.
Super sábio.
Então, e aí a gente gravou desse jeito, assim, né? Só deixando pra fazer depois as coberturas de naipe de metais, alguma coisa de mini moog e percussão. Mas é um disco que ele tem uma pegada super ao vivo, assim, né? Dá pra sentir bem a energia das músicas. A concepção que a gente tocou é como se fosse ao vivo mesmo, assim, né? E isso foi essencial pro turnê do volume 1.
Então vamos parar de conversa e vamos pedir aqui um som. Que som que você quer mostrar aí para os nossos ouvintes?
Podemos começar, né? Eu sei que a nossa gravação, a gente está de dia aqui. Aliás, uma bela visão da Castelo Branco aqui. Mas vamos começar com Boa Noite, do Djavan.
Som para viagem.
Ainda bem que eu sou Flamengo, mesmo quando ele não vai bem. Alguém me diz em rubro-negro que o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo. Boa noite. Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual à noite. O tempo parado no ar, há dias, calor. De dia voar é do homem. Oh no, vida foi feita pra estar em dia.
Então fala um pouco de como você faz as composições, os arranjos que você gosta. Você estava falando agora há pouco para mim que você gosta mesmo de cuidar dessa parte e das parcerias, que tem um monte de gente legal que faz esse trabalho junto com você.
Entendi. Bom, as minhas músicas normalmente, assim, eu tenho um processo de composição que parece que eu, na hora que eu já estou compondo, o arranjo já vem meio que na cabeça, assim, né? Não rola muito aquela coisa de repente compor no violão e depois ter que transformar a música completamente em outra coisa na parte do arranjo. Ela já vem meio que mastigada, assim, com nesse lance, assim, com a concepção, né, pelo menos da música já vem mais ou menos clara, assim. Então fica fácil e pra mim mesmo criar esses arranjos, né. É um trabalho que eu sempre fiz, né, como músico anteriormente, e com o lance de jingle também, né, que me ajudou a desenvolver muito esse lado de arranjador. Então eu acho bacana, assim, nas minhas músicas, assim, eu já dou aquele tapa de arranjo de base, eu mesmo que já faço. Aí no caso, os arranjos de metais, no Cosmobamba eu contei com a ajuda de dois músicos, dois maestros maravilhosos, assim, pra me dar uma força na parte de arranjo de metais, que eu nunca tinha feito até então, né? E metal é uma coisa complicada, porque você tem que conhecer bem a tessitura do instrumento, né? Que é tipo até que nota mínima e nota máxima que ele vai, região e o que soa nele. Então eu contei com a ajuda de dois caras fantásticos. Um é o Otávio de Moraes, que é um super produtor, trabalha com Pedro Mariano, com Chico Pinheiro, mais um monte de gente aí, acho que produz há muitos anos os discos do Sandy Júnior e outras pessoas do meio de música pop também. E outro cara é o Beto Pacello, que é um pianista maravilhoso, arranjador também, já trabalhou com N pessoas de peso, assim. E eles me deram essa força generosa na parte de arranjos de metais, né? E aí, qual que é a outra pergunta mesmo? Em relação ao...
Eu queria saber das pessoas que...
pessoas que participaram, né? Assim, na parte musical de base, né? Eu contei com participação de músicos também, assim. Boa parte foram o próprio pessoal que tocava na minha banda, né? Que, putz, são músicos fantásticos. E também contei com outros caras, como o Cuca Teixeira na bateria, o Tuto Ferraz da Grooveria também, o Dudinha Lima, Edu Martins, assim, músicos que eu sempre curti, sempre tive uma afinidade e uma certa amizade também, para participar de certas faixas específicas do álbum, assim, que eu achei que tinha super a ver com eles também, né? Então acabou acontecendo uma festa de músicos, assim, né? Assim. E aí vem as participações dos
Luiz, né, Melodia,
dos medalhões aí, que essa daí foi foi um barato. Eu sempre fui fã desses caras, né, meu? Luiz Melodia, Dom Beto e Luiz Wagner, assim, putz, pra mim são as minhas primeiras recordações musicais, assim, né? Desde que eu era criança, eu já ouvia muito esses caras. Na minha casa tinha disco deles e eu pegava pra ouvir, ficava maravilhado, assim, putz, a voz do Luiz Melodia, o fraseado do Dom Beto, assim, né? Que é fora do comum, assim, o swing do Luiz Wagner. E sempre fui alimentando esse sonho de fazer um disco com os caras, assim, um dia, né? Poder ter essa moral, assim. E resolvi correr atrás, né? Aí até que o belo dia, eu tava vendo o jornal, folheando, assim, vi que ia ter um show do Luiz Melodia em São Paulo, né? E eu até então não conhecia o cara pessoalmente.
Foi aquele do Open Air ou não?
Não, foi um no Blim Blim. Tá. Foi no Blim Blim. Aí eu falei, bom, vou lá nesse Blim Blim, né? Que, pô, já toquei lá, sou amigo dos caras, vai ser fácil de burlar pra ir no camarim, né?
Vai no backstage.
Aí já levei um... Já, pô, no final do show tava eu lá no camarim, né? Já infiltrado completamente ali na parada com o CDR, com uma música que eu tava gravando pro meu disco, né? Que é o Laika do Lenine. E dei o CD pra ele e falei, ó, meu nome é do Luke, babá, e, cara... Aqui tá um CDR de uma música minha que tá quase pronta. A única coisa que tá faltando é sua voz nela. Aí ele deu uma risada.
Intimei
de leve. Assim, ele, ah, tá bom, vou ouvir aquela coisa. Aí falei, ó, tá meu telefone aí, não sei o que e tal. Enfim, uns 15 dias depois o cara me liga assim, pô, gostei, meu, vamos fazer. Aí eu já, né, comecei a soltar rojões, não sei o que, né. Primeiro achei que era trote, depois vi que era o cara mesmo. E aí a gente marcou, eu fui lá pro Rio de Janeiro, a gente fez no estúdio do Bossa Cuca Nova, lá do que na época também era a Juni do Bock, era sócia deles. E, putz, foi um astral maravilhoso, assim, né? Foi muito bacana mesmo, né? Rolou, assim, esse lance dele de manter um elo com os artistas novos, assim, né? Que, putz, ele é um cara que praticamente não precisa de mim pra nada, né? Então eu achei muito bacana da parte dele, assim, nessa altura do campeonato, né? O cara, pô, se interessar, pô, vamos fazer um som, achei bacana, vamos lá, foi muito legal. E, bom, Dom Beto aconteceu que ele me chamou primeiro pra fazer uma participação no disco dele, né? Isso foi muito legal, né? Era um disco que tinha... Ele tava chamando vários cantores pra participar das faixas. Então tinha lá o Wilson Simoninha, o Pedro Mariano, o Jair Oliveira, acho que é Luciana Mello também, se não me engano. E ele me chamou também pra fazer uma faixa com ele nesse disco. Aí eu ainda fiz um charme, né? Falei, pô, só vou se rolar um escambo aí na parada. Eu também, que é, você vai ter que tocar no meu também. Aí ele topou, lógico, pô, chegou no estúdio com o violão dele lá, eu soltei a música, né, que é a Branca, que é uma balada, assim, ele matou no primeiro take, assim, não teve nem graça, assim, né, foi fantástico, assim. E o Luiz Wagner, pô, é um cara que me conhece desde criança, assim, né, eu sempre, muito amigo dos meus pais e tal, e ele sempre foi me acompanhando a minha carreira, assim, do jeito que foi evoluindo, até que quando ele ouviu o volume 1, né, que o meu primeiro trabalho solo, ele me convidou a fazer uma participação no show dele lá no Bourbon Street, era um show comemorativo e tal, participação do Theo Werneck, do monte de gente, e aí ele me chamou pra fazer um lance lá, e a gente fez uma jam session, e meio que no palco ali já ficou combinado, assim, eu já mandei no meio do palco aqui, ó, inclusive Luiz Wagner, muito obrigado por hoje, por me convidar aqui e por participar do meu próximo disco, né? Aí já deu uma risada também, pô, e tô nessa, né? E foi muito bacana, assim, pô, eu fiquei muito honrado com a participação desses três caras, assim, que pra mim são os tops, assim, né? Os caras que têm uma experiência, assim, que faz a diferença mesmo.
Então, pra comemorar boa música brasileira, vamos chamar mais uma aqui do CD do Edu.
Maravilha, podemos ouvir então, já que estamos falando de participação, vamos ouvir Laiká, que é a música que tem a participação do grande Luiz Melodia.
Som pra viagem.
Guerilê, aie, e vivo o Batcu. Quando a Padre Miguel encontra Coludum, Caíme com Noel em Tom Maior Jobim, a Penha Candelária, o Senhor do Bom Fim, irmãos São Salvador e São Sebastião, o tamborim birimbau na marcação, Pontal do Apuador, final de Itapuã, meninos do Pelô, da Flor do Amanhã. Ha! Rocinha faz parelha lá com Curicia, Centelha, luz axé que vem do fundo azul, do céu, do mar, de maré até Maricá, no reino de água e sal de mãe e Iemanjá. É tanta coisa, vi tanto lá como cá. Tem barras, piedades e jardim de Alá. São trios, apoxés, blocos de empolgação, do arranco negro e branco, tudo de rodão. Diga aí, diga lá, vocês foi a Bahia, nega, não, não. Você não foi até o Rio, nega, não, não. Tem que ir, tem que ir. João Benjó, Cartola, da Viola, Gil Velô, Coquejo, Lão, Sivando, Chico, Ciro, Osmar, Dodô, Geraldos e Ederaldos, Elton, Candeia e Xangô, Ismael Melô, Mansueto e Batatinha, Silas e Abissinho, Ransalve, mãe, menininha, Clemente na voz da cor. Alô, Carlos Cachaça, Pedra 90 falou. É, valeu, Luiz Melodia, simpatia é quase amor. Diga aí, diga lá, você já foi Bahia, nega, não, não.
Thank you.
coisa boa, demais esse som.
Valeu.
Ô, Edu, e passa pra gente aqui então os contatos, ó, quem quiser comprar o CD, entra no site do Edu Luke, é o www.eduluke.com.
Isso, importantíssimo isso, hein, galera, vamos dar uma força aí pra música brasileira, clama por essa força aí.
E quem faz, quem quiser marcar show, como é que faz, quem gostou do seu trabalho, como é que faz pra te encontrar?
Então, assim, basicamente nesse site, no eduluke.com, ele vai ter meio que tudo, assim, ele vai te ter os pontos de vendas, né, você clica no link CD, você vai poder ouvir automaticamente o CD, não é aquelas coisas malas que você tem que baixar um plugin, baixar não sei o quê, se cadastrar, não sei, tipo, meu, entrou no site, é só apertar play, já toca um flash lá, já sai tocando as músicas. E nesse mesmo link vai ter uma listagem de onde você acha o CD no Brasil inteiro e no exterior também. Porque isso é uma coisa que até a gente não falou, mas assim, apesar do lançamento no exterior estar sendo bem tímido, assim, já tô tendo uma resposta muito bacana lá na Europa, no Japão. Já saiu matéria minha sobre meu trabalho em revistas e sites muito legais lá, o Jazz Report da Inglaterra, o Dust Groove. E também, assim, as pessoas que moram no exterior podem adquirir CD também através do Amazon.com, deixa eu ver, na Samba Store da França, e enfim, no eduluke.com vai ter todos esses links, tanto do exterior quanto do Brasil também, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, qualquer lugar do mundo, não tem desculpa pra não achar o CD. E ali também vai ter o e-mail, que é contato@eduluke.com. E através desse e-mail, quem quiser se interessar por algum show ou mesmo algum contato com a minha produção, é só entrar em contato por esse e-mail ou então ligar nos telefones 011 São Paulo 4612-8078, falar com Bessie Bastos, que é minha produtora.
Bela produtora.
Pois é.
Ô Edu, então pra finalizar, o que a gente vai escutar aqui pra fechar com chave de ouro esse programa?
Pra fechar, vamos, né, tocar uma música de autoria minha chamada Mandamento, que faz parte do último CD, Cosmobamba.
Obrigado então, Edu, pela sua participação, meu. Você vai estourar com certeza.
Se Deus quiser. Espero que só não estoure a conta no banco, né? Mas aí, ó, galera do Som Pra Viagem, muito obrigado. Valeu, Gustavo, valeu toda a equipe aí. Nota 10, espero estar sempre junto aí. É isso aí.
Som pra viagem.
Se ela disser que o segredo desse encanto é só aceitar a energia de viver. Oh, não. Eu procuro acordo tom maior pra tentar te desenhar. Oh, o que dá certo a gente fica junto, como as águas desse mar. Oh, 50 graus, voo livre, nada pode. Deixa a música tocar. Oh, a nossa pele é algo que deu certo, como uma agulha e um vinil. Oh, 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 oh. 50 graus, voo livre, nada pode contra o prazer. E o mandamento viver. E o movimento faz a força do prazer. O mandamento de faz a força do prazer, o mandamento de viver.
Som pra viagem. Uma realização Podcast em Brasil.